sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Para ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 6 de dezembro. Ao microfone, Álvaro Ruggiero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: Nações Unidas revelam que 30% dos sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022. A administração Biden anuncia hoje medidas para combater a lavagem de dinheiro no país. Estudo indica que 95% dos casos da malária no mundo estão na África subsaariana. Em Angola, Adalberto Costa Júnior assume a liderança da UNITA outra vez. Analistas dizem que o convite para presidente João Lourenço participar na Cimeira para a Democracia de Joe Biden é oportunidade para governo abandonar o autoritarismo. E médicos começam greve com 96% de adesão, segundo o sindicato. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
As Nações Unidas alertaram em relatório divulgado hoje que 30% dos sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022, a taxa mais elevada numa década no país, um dos mais pobres do mundo. No total, 14,3 milhões dos 47,9 milhões de sudaneses e refugiados no Sudão, 57% dos quais mulheres e 55% crianças, precisarão de assistência humanitária. Mais 800 mil pessoas do que em 2021, acrescentou a ONU. Ainda no Sudão, a polícia disparou bombas de gás lacrimogéneo hoje contra milhares de manifestantes que protestavam contra a presença dos militares no poder e a favor de um governo apenas de civis. Para os manifestantes, o novo acordo entre militares e o governo é uma traição e até mesmo um retorno ao antigo regime militar islâmico do ditador deposto Omar al-Bashir. A administração do presidente Joe Biden anunciará hoje uma estratégia anticorrupção destinada a combater duas grandes formas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos: transações imobiliárias e empresas de fachada. O governo pretende reforçar a regulamentação sobre transações imobiliárias para evitar que estas sejam utilizadas para lavar dinheiro ganho através do tráfico, desvio de fundos ou subornos. O projeto visa também aumentar a transparência financeira, identificando melhor quem são os proprietários reais dos ativos financeiros colocados em empresas de fachada. O Congresso aprovou uma lei em janeiro que exige que as empresas americanas declarem os seus proprietários reais ao governo federal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos repórteres na sexta-feira que tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que tornarão muito, muito difícil para a Rússia escalar a situação na sua fronteira com a Ucrânia, onde Moscou tem vindo a acumular tropas e equipamento há semanas. Biden, contudo, não deu pormenores sobre as mencionadas iniciativas. A situação na fronteira oriental da Ucrânia tem suscitado receios de que Moscou esteja a planear invadir o vizinho. A agressão russa foi o foco desta semana de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO com o secretário-geral, Jens Stoltenberg, a avisar a Rússia de qualquer escalada da situação viria a um preço elevado. Por sua vez, Moscou sugeriu que os Estados Unidos e a Ucrânia poderiam lançar a sua própria ofensiva. A África subsaariana é de longe a região do mundo mais afetada pela malária, com quase 95% de todos os casos e 96% das mortes registadas globalmente em 2020. O relatório anual realizado pela Organização Mundial de Saúde conclui que as perturbações provocadas pela pandemia da Covid-19 fizeram aumentar em 47 mil o número de mortes por malária no mundo, mas o pior cenário, que apontava para uma duplicação da mortalidade, não se concretizou. A nível global, o número de casos de malária aumentou em 14 milhões, de 227 milhões em 2019 para 241 milhões em 2020. Segundo o relatório, a região de África da OMS contribuiu para mais de 95% desse aumento de casos e de mortes entre 2019 e 2020. Só na África subsaariana, a OMS registrou no ano passado 228 milhões de casos de malária, o que representou um aumento de 7% face a 2019. Em Mianmar, a líder da Liga Nacional para a Democracia, antiga líder do governo, Aung San Suu Kyi, presa após o golpe de Estado Militar de 1 de fevereiro, foi condenada a uma pena de 4 anos de prisão por incitamento contra a ordem pública e violação das regras sanitárias contra a pandemia da Covid-19. Julgada passado mês de junho, Aung San Suu Kyi é acusada ainda de crimes como importação ilegal de aparelhos de telecomunicações, sedição, corrupção e fraude eleitoral, entre outros. O ex-presidente também foi condenado a 4 anos de prisão pelas mesmas acusações, mas tanto ele como Suu Kyi não sabem quando serão encaminhados para a prisão. A África do Sul está a preparar os seus hospitais para mais admissões com a variante Omicron do coronavírus, que está a levar o país para uma quarta vaga de Covid-19, disse hoje na feira o presidente Cyril Ramaphosa. As infecções diárias na África do Sul aumentaram na semana passada para mais de 16 mil. Ramaphosa, segundo a Reuters, disse que a Omicron parecia estar a dominar novos casos na maioria das 9 províncias do país e exortou mais pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Temos aqui uma série de reportagens sobre a atualidade angolana. O presidente americano Joe Biden convidou líderes de 110 países, incluindo Angola, para uma cimeira para a democracia virtual que se realiza na quinta e sexta-feiras. Analistas políticos angolanos consideram que o convite constitui um desafio que se coloca a Angola no sentido de mudar o caráter autoritário da sua democracia. Verãs Rodrigues, desde Luanda, tem a reportagem.
Para o advogado Vicente Pongolola, o convite do presidente americano visa incentivar os governantes dos mais de 100 países para enverdarem pelo o caminho da democracia de facto e não a fingir. Pongolola entende que, para o caso de Angola...
Porque olhando mesmo para a eleitoral, mostra claramente que ainda não abraçamos processos eleitorais transparentes e sem aquela nódoa de suspensão. Hoje o mundo é global, tudo o que se passa aqui de mal se reflete. Nota-se também que temos efetivamente uma mídia pública a robô dos interesses de um só partido. Então, o que efetivamente faz com que haja então esta abordagem? Na verdade, uma abordagem que será no sentido de incentivar os países para enveredar o caminho democrático, para se alinhar padrões democraticamente aceitos do mundo que se quer democrático.
O investigador e jornalista Fernando Ungalenga também defende que o convite das autoridades americanas a Angola representa uma nota positiva por incluir países não democráticos. Galenga diz que Angola deve aproveitar a cimeira para começar a amadurecer a sua democracia interna.
Mas é bom que também compreendamos que ao colocar Angola, que é um país onde o relatório da Freedom House classifica como não livre, nessa lista dos 110 países, onde a República do Congo também foi convidada, onde o Paquistão também foi convidado, dois estados como Angola, onde as características são fundamentalmente autoritárias, significa que é uma oportunidade do nosso país, ou é uma oportunidade das nossas lideranças olharem para o sentido da nossa democracia e tornar a democracia mais madura e o país cada vez mais livre.
Oficialmente, Luanda ainda não confirmou a recepção do convite americano a João Lourenço para a cimeira, que coincide com a realização do Congresso do Partido Governamental de que é presidente. Enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos da América, o presidente Joe Biden prometeu reunir países com interesses semelhantes em torno dos esforços para combater a corrupção e autoritarismo e promover os direitos humanos. Angola terá entrado nessa lista, tendo em conta, em especial, o combate à corrupção, que foi assumido pelo presidente João Lourenço por altura da sua tomada de posse. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continuamos em Luanda. O Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos deu início hoje Há uma greve a nível nacional extensiva a todos os profissionais destacados nos hospitais públicos e centros médicos por tempo indeterminado ou até haver um acordo entre o sindicato e o Ministério da Saúde, a quem o responsável do sindicato acusa de desrespeito à classe ao abandonar as negociações na semana passada. A adesão é superior a 95%, segundo os sindicalistas. Coque Mucuta.
Entre reclamações consta do caderno reivindicativo, melhoria salarial, segurança dos profissionais da classe, melhoria do sistema de saúde, a melhoria da assistência primária, a harmonização dos serviços, a transparência, entre outras. Tal como nos confirma Pedro Rosa, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos.
Nós pretendemos ver que o Ministério da Saúde faça uma revisão no seu programa em relação à situação sanitária em Angola. Não existe uma rede primária funcional em Angola. Para lhe dizer, no organigrama do Ministério da Saúde, em relação à rede primária, não existe funcionamento dos postos médicos. Pretendemos ver reforçados recursos humanos, materiais, recursos de técnicos diagnóstico e terapêutica para a promoção da saúde e evitar a sobrecarga aos níveis superiores.
O médico explicou à Voz da América as demarchas feitas para que evitasse-se a realização do presente greve.
No segundo dia do processo negocial, nós achávamos que tínhamos encontrado alguns pontos concordantes, principalmente o primeiro ponto, que dizia a recolocação do Dr. Adriano, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, e só a proposta do Ministério da Saúde, de que dizia que o Dr. Adriano poderia escolher um hospital de sua preferência para poder ser recolocado. O coordenador do Ministério da Saúde, no caso o secretário do Ministério para a área hospitalar, ter abandonado a sala, pois alegou que iria cumprir uma missão de Sua Excelência Ministra da Saúde. Já haviam abandonado a sala o chefe de departamento, o diretor de recursos básicos do Ministério e a diretora nacional dos hospitais. Nós achamos uma falta de respeito e consideração à nossa equipa, que estava pronta a negociar e inclusive a fazer alguns consensos.
A Voz da América tentou contactar o Ministério da Saúde, mas sem sucesso. Koki Mukuta, Luanda.
De Luanda vamos para Benguela. Centenas de mototaxistas participaram hoje numa manifestação contra a agressão a um colega por um suposto agente da Polícia Nacional naquela província. O protesto ocorreu em frente ao Hospital Geral de Benguela. A polícia ainda não se pronunciou, como nos diz o João Marcos.
São sinais de uma manhã de agitação no Hospital Geral de Benguela, onde se encontravam os feridos, o mototaxista e a passageira, com dezenas de polícias armados a tentar manter a ordem. Segundo testemunhas, uma alegada falta de capacete originou a ação do agente da Polícia Nacional, acusado de ter provocado a queda a partir da motorizada da corporação em que seguia.
Tem um bico no motoqueiro, o motoqueiro caiu.
É no hospital.
Está no hospital.
Moça, amor, está no hospital.
A polícia está a trabalhar muito mal. Então, o jovem vinha com a moça na moto. No motoqueiro, e a moça cai nesse raspão aqui.
E eles dão um contravão no moço.
Estava a seguir o moço.
E ambos caem. A moça se feriu, a moça estava para ir fazer prova e perdeu a prova por causa desse acidente.
Com isso, nós queremos ver como é que ele resolve a situação do nosso colega.
Sim.
E ele não quer resolver. Então, a medida que eles querem é tentar nos fugir. E nós estamos a seguir ele. Eles só estão dizendo, não, a moto quer ficar aqui. Mas tudo bem, nós vamos pegar nossa moto e meter de lado. Mas eles também estão se retirarem. Agora, querem como? Eles vão e nós ficamos com o colega. Isso está mal.
O cenário de hoje, conforme os motoqueiros, é mais um triste acontecimento, enquadrado nas várias operações da polícia. Eles dizem que são vítimas de extorsão.
Vai sair de casa, mulher, estou a trabalhar. Chega em casa, o marido da moto, não, levaram. E ainda, não, além de levar, não, ganha 5 mil para te dar tua moto.
5
mil coisas, vão levar na minha casa? Vamos dar então. Isso já vai mesmo anos e anos.
Quer lhe dar mil, não quer mil, tu quer 2 mil, tu não trabalhamos
com ele. Três saldos, nós estamos os quatro, três saldos. Três saldos.
Pode.
É, pedem dinheiro, cobram.
Pedem dinheiro, chefe.
Pega a tua moto, vai no outro lado, vamos te apanhar lá. Chega lá, vamos conversar como homem. Quer que? Dá 5.
Dá eles fugir, dá a seguir, então te empurrar, você morre. Mamãe, não vai perder a família, não é?
A Voz da América colocou a questão ao porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Benguela, Ernesto Chual, mas não obteve qualquer reação. Benguela, João Marcos, Voz da América.
De Benguela regressamos a Luanda, como a Voz da América acompanhou desde quinta-feira. No sábado foi eleito Adalberto Costa Júnior presidente outra vez da UNITA. Ele reafirma que vai liderar a Frente Patriótica Unida rumo à vitória em 2022. Pediu mais criatividade e diz que a caminhada para a alternância não é uma exclusividade dos membros da UNITA. Manuel José acompanhou o Congresso.
Adalberto Costa Júnior, depois de voltar a assegurar o bastão, símbolo da presidência da UNITA, prometeu que vão para um novo recomeço, mas o percurso não se alterou. Atingir o Palácio Presidencial, a Cidade Alta, em 2022, mas para isto, o novo líder dos manis considera importante não haver grandes promessas e ter bem assento os pés no chão.
Venham conosco. Chegou a hora de construirmos uma Angola nova e melhor, sem promessas irrealistas e sem projetos megalómanos. Uma Angola de trabalho, em que todos tenham o seu lugar, todos possam contribuir. Chegou a hora de uma Angola sem corrupção e sem roubos. Chegou a hora de uma alternância democrática. Precisamos de ser bem mais criativos para restaurar o diálogo institucional. Nós vamos limpar o passado negativo, de falta de diálogo, e nós tudo faremos para, no melhor da nossa tradição africana, nos sentarmos num ondiango com o senhor Presidente da República e falarmos com maturidade dos nossos desafios e passarmos ao país uma mensagem positiva de incentivo à sã convivência na diferença.
Quanto ao silêncio da mídia pública, Adalberto Costa Júnior reitera que haverá novidades para corrigir a situação.
Não baixamos os braços, pelo contrário. Vamos ter mesmo muitas novidades a esse nível.
A Frente Patriótica Unida não foi esquecida, garantiu o presidente eleito da UNITA.
Renovamos o nosso compromisso de liderarmos uma ampla frente patriótica para a alternância. O nosso propósito é governar com todos os angolanos. Governar para todos os angolanos. Angola tem que erradicar a pobreza. Angola tem que erradicar as desigualdades sociais e as assimetrias regionais.
E contou com a luz verde do outro integrante da FPU presente ao Congresso, o Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático.
Nós estamos a contar com qualquer tipo de facilidade. Não pensemos que o adversário, que tem toda uma capacidade antidemocrática de operar, que tem um controle muito grande de instituições, inclusive na própria sociedade, tem uma grande margem de manobra, que não vai fazer um trabalho perfeitamente adverso, não é? Mas está aí. A FPU acabou por ficar um bocado semi-congelada, esperando um bocadinho o resultado deste Congresso da UNITA. Vamos continuar o nosso trabalho. A grande força da FPU é a capacidade dos seus entes perceberem o que é que este povo quer e o povo quer mudar.
Adalberto Costa Júnior foi eleito com 96,43% dos votos para conduzir os destinos da UNITA até as eleições gerais em 2022. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. Também através da rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos, o nosso número do WhatsApp está disponível. Mais 202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
continuam a acompanhar a Voz da América. Os Estados Unidos da América estão a estudar a possibilidade do estabelecimento de parcerias e investimentos na província angolana da Huila. Uma missão da embaixada em Luanda esteve recentemente naquela província para encontros com responsáveis do governo, instituições públicas e sociedade civil. Desde Lubango, Teodoro Albano.
Trazer empresas para operar nas áreas das energias renováveis e em outros setores de interesse comum são hipóteses que a delegação deixou em aberto. O adido do Departamento de Política e Economia da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, Benjamin Collins, disse que o seu país está a avaliar as oportunidades de investimentos.
Infelizmente, a causa da pandemia, foi um pouco difícil fazer esse tipo de visita nos últimos meses. Então, um pouco para restabelecer essas ligações e ver quais são as oportunidades aqui, com uma visão de realmente fortalecer os vínculos entre as empresas americanas e as empresas angolanas.
Angola realiza no próximo ano as suas quartas eleições gerais e o acompanhamento deste processo está igualmente na agenda da administração norte-americana. A preparação da mídia nas questões de cobertura eleitoral não está de fora, segundo a secretária da Secção de Imprensa, Cultura e Educação da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, Cíntia Day.
Estamos a pensar em ter formações para os jornalistas em preparação para as eleições no ano que vem.
O secretário provincial do Sindicato dos Jornalistas Angolanos na Huila, Amílcar Silvério, admite que em período de pré-campanha eleitoral é sempre um desafio que se coloca à classe, melhorar o seu desempenho.
Não é que seja um mau trabalho, muitas das coisas acontecem por existirem algumas debilidades naquilo que são a nossa formação. Então precisamos de apoios no sentido de formar, no sentido de ensinar, no sentido de termos cada vez mais um jornalismo virado para a cidadania.
O secretário do Sindicato dos Jornalistas Angolanos na Huila, Amílcar Silvério, depois da conversa com um dos membros da delegação de diplomatas norte-americanos que trabalhou na província da Huila. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na rubrica desportiva, começamos com fortes declarações do selecionador senegalês que criticou duramente o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, a quem disse não respeitar, depois dele ter lamentado o facto de ser obrigado a dispensar jogadores em janeiro, como Sadio Mané do Senegal, Mohamed Salah do Egito e Joel Matip dos Camarões, para a Copa de África das Nações, que ele classificou de competição menor. Quem é que ele julga que é? Eu respeito o Liverpool, mas não o seu treinador, que humilha as competições africanas. Ele está onde está por causa dos jogadores africanos, porque até ter Mané, Salah ou Matip, não tinha ganho uma única final europeia, disse Aliou Cissé. Em Angola, o Interclube falhou o acesso à fase de grupos da Taça da Confederação Africana de Futebol ao perder ontem por 2-3 diante do ASEC Mimosas da Costa do Marfim no estádio 22 de junho. Apesar da vantagem obtida na primeira eliminatória disputada em Abidjan, a equipe marfinense entrou determinada em garantir o apuramento à fase seguinte, ao marcar um golo aos 4 minutos. Os angolanos não conseguiram recuperar. Na Europa, Champions League regressa amanhã com jogos decisivos, como Porto Atlético de Madrid. O treinador da equipa espanhola, Diego Simeone, deixou elogios à equipa portuguesa e considerou que o Porto parte com ligeiro favoritismo para a última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões por ter mais pontos na luta por uma vaga nos oitavos de final da competição. Simeone lamentou não ter três centrais para o jogo, todos lesionados. O Porto é segundo classificado do Grupo B com 5 pontos, à frente do Milan e do Atlético, ambos com 4 pontos. A vitória garante automaticamente a passagem dos Dragões, mas o empate também pode servir. Noutros jogos para amanhã, Milan-Liverpool, Borussia Dortmund-Besiktas, Ajax-Sporting de Portugal e Real Madrid-Inter de Milão. No Brasil, o portal Gol avança hoje que Jorge Jesus, que vive um momento delicado na Luz, acompanha de perto as movimentações do mercado e estará à espera de uma proposta oficial do Flamengo. O nome de Jesus é um dos que estão em cima da mesa graças às grandes conquistas de 2019. Marcos Braz, dirigente do clube, reconhece que Jorge Jesus é a opção para o Flamengo, mas disse, e cito, vamos dar tempo ao tempo. O Jornal Record diz hoje que se o Benfica perder contra o Dinamo Kiev na quarta-feira, Jorge Jesus pode ser demitido depois de ver lenços brancos na derrota frente ao Sporting no Estádio da Luz na sexta-feira. No Campeonato Mundial de Handball Feminino, Angola perdeu ante o Montenegro por 20-30 no desafio da segunda jornada do Grupo A e perdeu o acesso à final. As Pérolas ainda conseguiram equilibrar na parte final, chegando ao intervalo a perder por apenas 2 golos de diferença, mas na segunda parte a falta de concentração foi evidente. O terceiro jogo para cumprir calendário é na quarta contra a Eslovénia. Em basquetebol, o Ferroviário da Beira está em Joanesburgo, onde a partir de hoje disputa a última etapa de apuramento à Basketball Africa League, a prova profissional ao nível dos séniores masculinos organizada pela NBA e pela FIBA África. Os Locomotivas Chivebe vão lutar por uma das 3 vagas no grupo H2 da Divisão Leste. E o primeiro adversário será o Cobra Sport do Sudão do Sul. E na NBA, com os 28 pontos marcados na derrota com os Chicago Bulls, na madrugada de sábado, Kevin Durant ultrapassou Ray Allen e ocupa agora o 24º lugar dos melhores marcadores na história da NBA. Na jornada de ontem, Charlotte Hornets ganharam Atlanta Hawks por 130-127. Washington Wizards, a equipa da casa, perdeu ante Toronto Raptors por 102-90. E Utah Jazz ganhou por 1 ponto ao Cleveland Cavaliers por 109-108. Em Moçambique, o presidente da RENAMO, Ossuf Momah, o principal partido da oposição, iniciou hoje uma visita à província de Manica, no contexto de um périplo pela zona centro de Moçambique, focado nas eleições municipais de 2023 e gerais de 2024, que para aquele líder político resultarão numa verdadeira democracia no país. Estes e outros temas vão ser desenvolvidos na próxima meia hora pelo Amâncio Miguel. Vamos a um curto intervalo e já regressamos. We'll be right back.
É segunda-feira, 6 de dezembro de 2021, a partir de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Na produção, nos próximos 30 minutos, Mariano Bartolomeu, a edição e a apresentação a cargo de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, a Organização das Nações Unidas revela que 30% de sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022, a taxa mais alta numa década. A administração de Joe Biden, aqui nos Estados Unidos, anuncia hoje medidas para combater a lavagem de dinheiro no país e estudo indica que 95% dos casos da malária no mundo são na África subsaariana. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Temos notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. Dentro de momentos, as notícias com Ana Guedes. E aqui está a Ana Guedes e as notícias.
As Nações Unidas alertaram em relatório divulgado hoje que 30% dos sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022, a taxa mais elevada numa década no país, um dos mais pobres do mundo. No total, 14,3 milhões dos 47,9 milhões de sudaneses e refugiados no Sudão, 57% dos quais mulheres e 55% crianças, precisarão de assistência humanitária. Mais 800 mil pessoas do que em 2021, acrescentou a ONU. Ainda no Sudão, a polícia disparou bombas de gás lacrimogéneo hoje contra milhares de manifestantes que protestavam contra a presença dos militares no poder e a favor de um governo apenas civis. Para os manifestantes, o novo acordo entre militares e governo é uma traição e até mesmo um retorno ao antigo regime militar islâmico do ditador deposto Omar al-Bashir. A administração do presidente Joe Biden anunciará hoje uma estratégia anticorrupção destinada a combater duas grandes formas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, transações imobiliárias e empresas de fachada. O governo pretende reforçar a regulamentação sobre transações imobiliárias para evitar que estas sejam utilizadas para lavar dinheiro ganho através do tráfico, desvio de fundos ou subornos. O projeto visa também aumentar a transparência financeira, identificando melhor quem são os proprietários reais dos ativos financeiros colocados em empresas de fachada. O Congresso aprovou uma lei em janeiro que exige que as empresas americanas declarem os seus proprietários reais ao governo federal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos repórteres na sexta-feira que tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que tornarão muito, muito difícil para a Rússia escalar a situação na sua fronteira com a Ucrânia, onde Moscou tem vindo a acumular tropas e equipamento há semanas. Biden, contudo, não deu pormenores sobre as mencionadas iniciativas. A situação na fronteira oriental da Ucrânia tem suscitado receios de que Moscou esteja a planear invadir o vizinho. A agressão russa foi o foco desta semana de uma reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO com o secretário-geral, Jens Stoltenberg, a avisar a Rússia de que qualquer escalada da situação viria a um preço elevado. Por sua vez, Moscou sugeriu que os Estados Unidos e a Ucrânia poderiam lançar a sua própria ofensiva. A África subsaariana é de longe a região do mundo mais afetada pela malária, com quase 95% de todos os casos e 96% das mortes registadas globalmente em 2020. O relatório anual realizado pela Organização Mundial de Saúde conclui que as perturbações provocadas pela pandemia da Covid-19 fizeram aumentar em 47 mil o número de mortes por malária no mundo, mas o pior cenário, que apontava para uma duplicação da mortalidade, não se concretizou. A nível global, o número de casos de malária aumentou em 14 milhões, de 227 milhões em 2019 para 241 milhões em 2020. Segundo o relatório, a região de África da OMS contribuiu para mais de 95% desse aumento de casos e de mortes entre 2019 e 2020. Só na África subsaariana, a OMS registrou no ano passado 228 milhões de casos de malária, o que representou um aumento de 7% face a 2019. Em Mianmar, a líder da Liga Nacional para a Democracia, antiga líder do governo, Aung San Suu Kyi, presa após o golpe de Estado Militar de 1 de fevereiro, foi condenada a uma pena de 4 anos de prisão por incitamento contra a ordem pública e violação das regras sanitárias contra a pandemia da Covid-19. Julgada passado mês de junho, Aung San Suu Kyi é acusada ainda de crimes como importação ilegal de aparelhos de telecomunicações, sedição, corrupção e fraude eleitoral, entre outros. O ex-presidente também foi condenado a 4 anos de prisão pelas mesmas acusações, mas tanto ele como Suu Kyi não sabem quando serão encaminhados para a prisão. A África do Sul está a preparar os seus hospitais para mais admissões com a variante Omicron do coronavírus, que está a levar o país para uma quarta vaga de Covid-19, disse hoje, na feira, o presidente Cyril Ramaphosa. As infecções diárias na África do Sul aumentaram na semana passada para mais de 16 mil. Ramaphosa, segundo a Reuters, disse que a Omicron parecia estar a dominar novos casos na maioria das 9 províncias do país e exortou mais pessoas a serem vacinadas contra a Covid-19.
Em Moçambique e Angola, duas importantes formações políticas têm nova liderança. Em Angola, a UNITA passa a ter a liderança de Adalberto Costa Júnior e em Moçambique, o MDM passa a ter um novo presidente, que é o Lutero Simango. Emissão vespertina da Voz da América, nos próximos minutos, destaque para a política nos países africanos de língua portuguesa, aqui nos Estados Unidos e também pelo mundo. Pouco mais de um mês após ver o seu fundador e candidato presidencial, Carlos Veiga, perder a corrida ao Palácio de Platô contra José Maria Neves, o Movimento para a Democracia, partido no poder, vive, segundo observadores cabo-verdianos, um momento de tensão, com várias vozes críticas dentro das próprias estruturas. O ministro do Mar, diretor da campanha de Carlos Veiga, pediu a demissão e alguns deputados criticaram a postura do governo, que, segundo eles, ditaram a derrota do seu candidato após uma retumbante vitória nas legislativas de abril. Agora, o deputado Orlando Dias abre caminho à disputa da liderança na próxima convenção do MPD. Na Zada Praia, Eugênio Teixeira.
Por considerar que está preparado para devolver ao partido a sua essência, que são os fundamentos democráticos, a liberdade de expressão e de escolha, dar mais vez e voz às bases e poderes aos órgãos do MPD, que Orlando Dias diz estar disponível para apresentar uma candidatura ou apoiar uma lista da sua confiança à liderança do partido no poder.
O MPD, partido que pertenço desde 2004, ou seja, 17 anos, que não realiza convenções com disputa pela liderança. Portanto, eu penso que um partido que é da democracia e da liberdade deve defender em primeira mão a democracia, sobretudo a democracia interna. É nesse sentido que considero que a próxima convenção do MPD deve ser disputada. A liderança deverá ser disputada na próxima convenção do MPD. Está prevista, em princípio, para o início de 2023. Bom, há pessoas que estão a falar em convenção extraordinária, sem disputa, mas eu, no meu entender, não faz sentido. Considero que a próxima convenção deverá ser disputada e eu avancei que, se não aparecer nenhum dirigente do MPD que esteja em condições ou queira candidatar-se para a liderança, eu estaria na disponibilidade de fazer isso.
Uma candidatura, diz ainda,
para que possa haver democraticidade interna, para que se possa restituir aos militantes o direito à diferença, portanto, o direito de ideias diferentes, o direito à escolha, e também o que, por sua vez, irá permitir uma liderança partilhada, com órgãos do partilhados, com partilha de poder e com várias sensibilidades representadas. Portanto, é essa a ideia, e só assim é que o partido poderá corrigir algumas questões que não estão a ser bem feitas, também poderá renovar o seu programa de governação no futuro, com criatividade, com ideias reformistas e com inovações.
Orlando Dias critica a atual direção do MPD, liderada por Luís Correia Silva, também primeiro-ministro, afirmando que se promoveu várias revisões aos estatutos com o intuito de esvaziar poderes dos órgãos do partido e concentrando na figura do líder.
Por isso mesmo que na próxima convenção, para além da disputa, deverá haver uma revisão profunda do estatuto do MPD para que, de facto, os órgãos do partido, designadamente a Direção Nacional do MPD, a Comissão Política, possam, portanto, ter mais poderes, no sentido do poder não concentrado na pessoa do presidente do partido. E neste momento a situação é essa, não é? O poder concentra-se no presidente do partido. Os órgãos são praticamente órgãos consultivos, praticamente, não decidem como é devido.
Outro aspecto importante, adianta o deputado do MPD, prende-se com a necessidade do partido encetar reformas essenciais para o seu melhor funcionamento e a própria vida do país.
Apresentar ideias concretas, reformas em relação à governação do país, na reforma do Estado, por exemplo. Ele tem estado a defender a contenção das despesas públicas, tem estado a defender a redução do número de deputados, a redução do número de membros do governo. Tenho defendido que é preciso que, de forma dinâmica, haja um espírito criativo e inovador e reformista em termos de programas de governação, não ficarmos a bater na mesma tecla. Por isso mesmo que acho que os militantes compreenderão, e eu sei que os militantes estão, muita gente está descontente por causa da falta de atenção por parte da atual direção do partido, não é? Portanto, muitos militantes consideram que são tiros e achados. É uma situação que deve ser mudada.
Orlando Dias espera que a próxima convenção seja realizada em 2023 e não se avance para uma reunião magna extraordinária no próximo ano, como, segundo ele, alguns defendem, a não ser que a mesma seja eletiva. Caso contrário, diz, seria perda de tempo e de recursos e não benéfica para o MPD. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, o MDM, partido da oposição, que é o Movimento Democrático de Moçambique, tem uma nova liderança. Trata-se de Lutero Simango. André Batista, jornalista e colaborador da Voz da América, esteve por perto, acompanhou esta decisão. O Congresso do MDM escolheu a sua nova liderança em duas, três linhas. André, esta vitória do Lutero Simango, o que é que significa de facto?
A vitória de Lutero Simango é, de certa forma, uma vitória que vem para reanimar aquilo que é a dinâmica do partido, vem para, de certa forma, voltar a dar vida àquilo que é o percurso do partido, porque, como deve ter percebido também durante o percurso do Congresso, havia sempre havia algumas reticências sobre as figuras que concorriam. E dentre todas elas, parece que muitas ideias desaguavam no Lutero, não só sendo uma pessoa idônea politicamente, mas que era uma figura que tinha capacidade, ou tem capacidade, de voltar a reunificar o partido. E esta era a essência.
Lutero Simango é irmão de Davis Simango, que perdeu a vida em fevereiro deste ano. Os dois são filhos de Urias Simango, que é um dos fundadores e também figura da liderança do movimento que libertou Moçambique, a Frente de Libertação de Moçambique, que em 75 tornou-se no Partido Frelimo. O Lutero vai com esse capital. Para terminar, André, duas, três linhas, dois, três pontos em relação aos principais desafios de Lutero Simango à frente do partido em 2023, às eleições autárquicas, 2024, às eleições presidenciais.
Exatamente. O maior desafio é que tem pela frente, o primeiro e o principal, é a unificação do partido. Como já se tem falado nos bastidores, aliás, muita corrente política tem estado a comentar sobre esta questão de haver, após a morte de Davis Simango, o partido, de certa forma, ficou mais fragilizado porque não havia uma coesão interna. Então, essa vai ser a primeira luta que Lutero Simango tem, de ter que reorganizar o partido no sentido de que haja uma única voz, uma única figura a colocar o barco em andamento. O segundo desafio que é notável, que ele tem, é a própria imagem política dele, quer dizer, a preparação da própria imagem política dele. Tem pouco espaço de tempo para os próximos pleitos eleitorais e ele precisa de ser uma figura que seja mais conhecida, assim, ao nível do partido. Se calhar internamente era mais visível, mas externamente esta imagem provavelmente não tinha sido bem lançada, não tinha sido bem projetada e tem este desafio nos próximos anos de ter que projetar a sua própria imagem. O terceiro desafio são as políticas que ele vai do partido. E tem que ser políticas que realmente consigam trazer a coesão, consigam trazer uma dinâmica que era o seu irmão, porque internamente, como muitos o conheciam como galo, como pessoa que tinha uma ponderância de extrema e que, de certa forma, conseguia lidar com algumas situações muito, assim, difíceis de gestão. Então, este capital político ele vai ter que precisar de demonstrar e demonstrar que ele realmente é capaz de gerir o partido nos próximos anos.
Obrigado, André Batista, de Moçambique para Angola. Adalberto Costa Júnior foi reconduzido à presidência do maior partido de oposição angolana, que é a UNITA, e pediu mais criatividade e diz ainda que a caminhada para a alternância não ser uma exclusividade dos membros da UNITA é um desejo e projeto de todos os angolanos. Reporta a partir de Luanda, o Manuel José.
Adalberto Costa Júnior, depois de voltar a assegurar o bastão, símbolo da presidência da UNITA, prometeu que vão para um novo recomeço, mas o percurso não se alterou. Atingir o Palácio Presidencial, a Cidade Alta, em 2022, mas para isto, o novo líder dos manis considera importante não haver grandes promessas e ter bem assento os pés no chão.
Venham conosco. Chegou a hora de construirmos uma Angola nova e melhor, sem promessas irrealistas e sem projetos megalómanos. Uma Angola de trabalho, em que todos tenham o seu lugar, todos possam contribuir. Chegou a hora de uma Angola sem corrupção e sem roubos. Chegou a hora de uma alternância democrática. Precisamos de ser bem mais criativos para restaurar o diálogo institucional. Nós vamos limpar o passado negativo, de falta de diálogo, e nós tudo faremos para, no melhor da nossa tradição africana, nos sentarmos num onjango com o senhor Presidente da República e falarmos com maturidade dos nossos desafios e passarmos ao país uma mensagem positiva de incentivo à sã convivência na diferença.
Quanto ao silêncio da mídia pública, Adalberto Costa Júnior reitera que haverá novidades para corrigir a situação.
Não baixamos os braços, pelo contrário, vamos ter mesmo muitas novidades a esse nível.
A Frente Patriótica Unida não foi esquecida, garantiu o presidente eleito da UNITA.
Renovamos o nosso compromisso de liderarmos uma ampla frente patriótica para a alternância. O nosso propósito é governar com todos os angolanos. Governar para todos os angolanos. Angola tem que erradicar a pobreza. Angola tem que erradicar as desigualdades sociais e as assimetrias regionais.
E contou com a luz verde do outro integrante da FPU presente ao Congresso, o Filomeno Vieira Lopes, presidente do Bloco Democrático.
Nós estamos a contar com qualquer tipo de facilidade. Não pensemos que o adversário, que tem toda uma capacidade antidemocrática de operar, que tem um controle muito grande de instituições, inclusive na própria sociedade, tem uma grande margem de manobra, que não vai fazer um trabalho perfeitamente adverso, não é? Mas está aí. A FPU acabou por ficar um bocado semicongelada, esperando um bocadinho o resultado deste Congresso da UNITA. Vamos continuar o nosso trabalho. A grande força da FPU é a capacidade dos seus entes perceberem o que é este povo quer e o povo quer mudar.
Adalberto Costa Júnior foi eleito com 96,43% dos votos para conduzir os destinos da UNITA até as eleições gerais em 2022. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O presidente da RENAM, Moussouf Mamadi, iniciou esta segunda-feira uma visita à província de Manica, no contexto de um périplo pela zona centro de Moçambique, focado, tal como reporta o Ramos Miguel, nas eleições municipais de 2023 e gerais de 2024, que para aquele partido político da oposição moçambicana resultará numa verdadeira democracia no país. Ramos Miguel.
O Suf Mahmad chegou a Manica e da vizinha província de Tete, onde trabalhou na revitalização das bases, tendo em vista as próximas eleições. Este é o principal objetivo desta digressão, realizou o porta-voz da RENAMO em Manica, Eduardo Leite.
Iniciar os quadros no sentido de organizar as eleições de 2023 e 2024. Nos últimos anos, temos tido dificuldade porque o saudoso presidente muitas das vezes nem estava cá conosco, estava no mato. Desta vez o nosso líder está conosco. Ele vai preparar os quadros para o embate 2023 e 2024. Portanto, quem serão os presidentes das comissões de eleições? Tem de estar preparado, tem de estar alinhado. Quem vão estar no SAI, mesmo nas mesas de voto?
Para Albano Balaundi, também da RENAMO, é fundamental apostar na juventude para as atividades do partido, porque afirmou os jovens são mais receptivos a ideias que apontem para uma mudança.
Por que os jovens não podem abraçar para, de uma vez por todas, nós conseguirmos em Moçambique uma democracia efetiva?
E o analista Carlton Cadeado considera que o fato de RENAMO ter ganho em municípios como Nampula, Nacala e Xuri, este último em Cabo Delgado, que tem um valor simbólico não só económico como também político, poderá eventualmente fazer com que o partido do Suf Mahmad passe a ser o centro das atenções nas próximas eleições.
Além disso, estamos a falar de municípios como Namatola, onde mesmo sem ter ganho a eleição, o valor competitivo que a RENAMO deu a esta eleição dá-lhe uma vitória, assim, porque nunca antes a Namatola teve tanta expressão assim, numa eleição municipal.
O jornalista Paulo Favé destaca também a circunstância de Afrelimo ter perdido os municípios de Nampula, Nacala, Xuri, Beira e outros.
É um aviso a Afrelimo, tem de melhorar a sua atuação para sair melhor nas eleições municipais na escala de todo o país.
Entretanto, o Suf Mahmad pede ao governo para que acelere o processo de integração na polícia dos guerrilheiros desmobilizados.
Gostaríamos de deixar aqui um apelo para o governo para que cumpra a sua parte. É um enquadramento dos desmobilizados para as forças policiais. É uma outra parte que está em falta neste momento. Já temos ali alguns efetivos, mas gostaríamos que esses efetivos crescessem consoante aquilo que nós acordamos na mesa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nos dias 9 e 10 deste mês, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá uma cimeira virtual sobre a democracia com líderes mundiais, a sociedade civil e o setor privado para combater o autoritarismo, combater a corrupção e promover o respeito pelos direitos humanos. Um golpe militar em Myanmar, um ataque ao sistema eleitoral brasileiro pelo seu próprio presidente, o assassinato do presidente do Haiti e alguns golpes no continente africano. Apenas alguns exemplos da queda da democracia que o mundo testemunhou em 2021. Questões de fundo para o encontro virtual organizado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entre 9 e 10 de dezembro. Uma ocasião para o debate, diz Jen Psaki, líder de imprensa da Casa Branca.
Esta é uma oportunidade para os líderes discutirem os desafios e oportunidades que os governos democráticos enfrentam e como as democracias podem ajudar os seus cidadãos com base nos pilares da Cimeira. Fortalecer a democracia, combater o autoritarismo, combater a corrupção e promover o respeito pelos direitos humanos.
Christopher Walker, do National Endowment for Democracy, comenta sobre a Cimeira com 110 países.
A mobilização, a consciencialização e o enfoque da mente coletiva nessas importantes questões da democracia já são um passo muito salutar do governo.
Xi Jinping e Vladimir Putin não foram convidados. Embora a Cimeira não seja explicitamente para reunir o mundo contra a Rússia ou a China, será para Biden uma oportunidade para mobilizar apoio contra o que ele nota ser a elevação de influência do autoritarismo. Stacey Goddard, professora de Ciências Políticas.
Reunir a democracia é, de várias maneiras, uma estratégia projetada para traçar uma linha entre os Estados Unidos e os seus aliados, e a Rússia e a China, e realmente tentar fazer com que esses Estados façam uma pequena escolha. Não é de surpreender que isso os deixe desconfortáveis. Países como a Coreia do Sul, a Alemanha, eles realmente dependem da China para a sua prosperidade económica.
O vice-ministro de Negócios Estrangeiros da China, Li Yuqiang, disse que a Cimeira prejudicará a solidariedade global.
Ele divide os países em diferentes níveis de hierarquia, os rotula como democráticos ou não democráticos e critica os sistemas democráticos de outros países.
Durante a cimeira, os líderes serão incentivados a anunciar vários compromissos para fortalecer a democracia, mas não está claro se eles se transformarão em ação. Ainda assim, a sinalização dos valores democráticos americanos é significativa, diz Steve Feldenstein, do Carnegie Endowment for International Peace.
Isto mostra uma ruptura bastante significativa com a administração Trump, e acho que o tipo de ano de ação subsequente que o governo Biden anunciou será realmente a prova do conceito, se isso vai funcionar.
Alguns também questionaram se os Estados Unidos têm legitimidade moral para sediar a cimeira após o cerco de 6 de janeiro ao Capitólio por partidários de Donald Trump que buscam reverter a derrota eleitoral do antigo presidente. O governo de Joe Biden afirma que é precisamente a capacidade de reconhecer as imperfeições e enfrentá-las com transparência, uma força exclusiva das democracias que a cimeira pretende mostrar. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, está em visita oficial ao Qatar, seu aliado. Espera-se que o Afeganistão e o apoio económico à Turquia em crise estejam na agenda das conversações entre os líderes dos dois países. Novamente, Ana Guedes.
Responsáveis turcos e do Qatar dizem que a visita de dois dias do presidente Recep Tayyip Erdogan ao Qatar tem como objetivo aprofundar ainda mais a cooperação bilateral. Erdogan presidirá terça-feira a reunião do Comitê Estratégico Supremo da Turquia e do Qatar com o emir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, em Doha. Os dois líderes desenvolveram uma estreita relação construída em torno dos interesses mútuos, afirma o antigo embaixador turco no Qatar,
As relações entre a Turquia e o Qatar são importantes para ambos os países. A cooperação entre os dois países para modernizar as forças armadas do Qatar e para treinar as forças armadas do país pela Turquia forneceu uma espécie de entidade de segurança para os qataris. Isto, por sua vez, beneficiou a Turquia porque o Qatar também investiu fortemente em Ankara.
Os laços de segurança foram ainda mais reforçados com a construção de uma base militar turca no Qatar. Os analistas dizem que tal apoio foi vital para Doha para resistir à pressão da Arábia Saudita, que por vezes foi intensa. Em 2017, Riad impôs um bloqueio de 4 anos ao Qatar. A visita de Erdogan surge à medida que a Turquia enfrenta graves tensões económicas e o líder turco deverá procurar o apoio financeiro do Emirado, rico em energia. Este ano, a moeda turca perdeu quase 50% do seu valor à medida que os investidores internacionais fugiam por causa das políticas económicas pouco ortodoxas do presidente Erdogan. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, falando em Doha na segunda-feira, disse que a Turquia não está a procurar uma quantia específica de dinheiro do Qatar, mas sim melhorar os laços económicos globais. Hüseyin Baksi, chefe do Instituto de Política Externa, baseado em Ankara, diz que Erdogan estará provavelmente à procura que o Qatar aumente o seu investimento na Turquia, investimento que neste momento é de 20 mil milhões de dólares.
Todo investimento estrangeiro é importante para a Turquia. O Qatar continua a ser para a Turquia a fonte substituta do investimento internacional.
O Qatar tem permanecido um aliado leal à Turquia numa altura em que as relações de Ankara com os seus aliados ocidentais tradicionais se deterioraram. Os dois países partilham objetivos semelhantes e nesta visita procurarão expandi-los. Ankara e Doha apoiam a oposição egípcia ao mesmo tempo que cooperam na Líbia. O analista política externa Baksi diz que estas conversações no Qatar se centrarão no Afeganistão, onde os dois países estão a trabalhar para reabrir o aeroporto internacional de Cabul.
O Qatar tem o dinheiro e a Turquia tem os técnicos. A Turquia já enviou muitos técnicos para o aeroporto do Afeganistão e o aeroporto de Cabul estará em breve em funcionamento a nível internacional.
Os grupos de ajuda consideram que a reabertura do aeroporto internacional de Cabul é vital para aliviar a crise humanitária em curso no Afeganistão.
E assim, amigos, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, na qual, em termos de notícias, destacamos que o estudo indica que 95% dos casos da malária no mundo estão na África subsaariana. A administração do presidente Joe Biden, aqui nos Estados Unidos, vai anunciar hoje medidas para combater a lavagem de dinheiro. E a Organização das Nações Unidas revela que 30% dos sudaneses irão precisar de ajuda humanitária em 2022. E é a taxa mais alta numa década. Produziu Mariano Bartolomeu, editou e apresentou Amancio Miguel. Nos voltaremos amanhã, dentro de momentos, com a terceira parte, o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 6 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão, Nações Unidas revelam que 30% dos sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022. A administração Biden anuncia hoje medidas para combater a lavagem de dinheiro. 95% dos casos da malária no mundo estão na África subsaariana. Segunda-feira, 6 de dezembro, começamos aqui os últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América. Em Moçambique, o presidente da RENAM, o principal partido da oposição, Ossuf Momade, iniciou hoje uma visita à província de Manica, no contexto de um périplo pela zona centro do país, focado nas eleições municipais de 2023 e nas eleições gerais de 2024. Para aquele partido político de oposição, essas eleições resultarão numa verdadeira democracia no país. Ramos Miguel, desde Maputo.
Ossuf Momade chegou a Manica e da vizinha província de Tete, onde trabalhou na revitalização das bases, tendo em vista as próximas eleições. Este é o principal objetivo desta digressão, realizou o porta-voz da RENAM em Manica, Eduardo Leite.
Municiar os quatro no sentido de organizar as eleições de 2023 e 2024. Nos últimos anos, temos tido dificuldade porque o saudoso presidente muitas das vezes nem está estava cá conosco, estava no mato. Desta vez o nosso líder está conosco, ele vai preparar os quadros para o embate 2023 e 2024. Portanto, quem serão os presidentes das comissões de eleições? Tem de estar preparado, tem de estar alinhado. Quem vão estar no SAI, mesmo nas mesas de voto?
Para Alban Balaundi, também da RENAM, é fundamental apostar na juventude para as atividades do partido, porque afirmou os jovens são mais receptivos a ideias que apontem para uma mudança.
Por que os jovens não podem abraçar para, de uma vez por todas, nós conseguirmos em Moçambique uma democracia efetiva?
E o analista Carlton Cadeado considera que o fato de RENAM ter ganho em municípios como Nampula, Nacala e Xuri, este último em Cabo Delgado, que tem um valor simbólico não só econômico, como também político, poderá eventualmente fazer com que o partido do Ossuf Momade passe a ser o centro das atenções nas próximas eleições. eleições.
Para além disso, estamos a falar de municípios como Namatola, onde mesmo sem ter ganho a eleição, o valor competitivo que a Renamo deu a esta eleição dá-lhe uma vitória, assim, porque nunca antes a Matola teve tanta expressão assim, numa eleição municipal.
O jornalista, por favor, destaca também a circunstância de Afrelimo ter perdido os municípios de Nampula, Nacala, Chiúr, Beira e outros.
É um aviso, Afrelimo, tem de melhorar a sua atuação para sair melhor nas eleições municipais na escala de todo o país.
Entretanto, o Sufo Mamadi pede ao governo para que acelere o processo de integração na polícia dos guerrilheiros desmobilizados.
Gostaríamos de deixar aqui um apelo para o governo para que cumpra a sua parte. Enquadramento dos desmobilizados para as forças policiais. É uma outra parte que está em falta neste momento. Já temos ali alguns efetivos, mas gostaríamos que esses efetivos crescessem consoante aquilo que nós acordamos na mesa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo, vamos para a cidade da Praia. Pouco mais de um mês após ver o seu fundador e candidato presidencial Carlos Veiga perder a corrida ao Palácio do Platô contra José Maria Neves, o Movimento para a Democracia, Partido no Poder, vive, segundo observadores, um momento de tensão, com várias vozes críticas dentro das próprias estruturas. O ministro do Mar, diretor da campanha de Carlos Veiga, pediu a demissão e alguns deputados criticaram a postura do governo. Agora, o deputado Orlando Dias diz estar disposto a disputar a liderança na próxima convenção do MPD. Eugênio Teixeira.
Por considerar que está preparado para devolver ao partido a sua essência, que são os fundamentos democráticos, a liberdade de expressão e de escolha, dar mais vez e voz às bases e poderes aos órgãos do MPD, que Orlando Dias diz estar disponível para apresentar uma candidatura ou apoiar uma lista da sua confiança à liderança do partido no poder.
O MPD, partido pertenço desde 2004, ou seja, há 17 anos, que não realiza convenções com disputa pela liderança. Portanto, eu penso que um partido que é da democracia e da liberdade deve defender em primeira mão a democracia, sobretudo a democracia interna. É nesse sentido que considero que a próxima convenção do MPD deve ser disputada. A liderança deverá ser disputada na próxima convenção do MPD. Está prevista, em princípio, para o início de 2023. Bom, há pessoas que estão a falar em convenção extraordinária, sem disputa, mas eu não entender, não faz sentido. Considero que a próxima convenção deverá ser disputada e eu avancei que, se não aparecer nenhum dirigente do MPD que esteja em condições ou que queira candidatar-se para a liderança, eu estaria na disponibilidade de fazer isso.
Orlando Dias critica a atual direção do MPD, liderada por Luís Corrêa Silva, também primeiro-ministro, afirmando que se promoveu várias revisões aos estatutos com o intuito de esvaziar poderes dos órgãos do partido e concentrando na figura do líder. Outro aspecto importante, adianta o deputado do MPD, prende-se com a necessidade do partido encetar reformas essenciais para o seu melhor funcionamento e a própria vida do país.
Apresentar ideias concretas, reformas em relação à governação do país, uma reforma do Estado, por exemplo. Ele tem estado a defender a contenção das despesas públicas, tem estado a defender a redução do número de deputados, a redução do número de membros do governo. Muita gente está descontente por causa da falta de atenção por parte da atual direção do partido.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Na Guiné-Bissau, a mutilação genital feminina é uma prática proibida por lei, mas ela continua a ser exercida em várias comunidades. Agora, no início da campanha do compromisso público sobre o abandono àquela prática, há novos compromissos em várias comunidades rurais, como nos diz na seguinte reportagem o Lassana Kassamá.
No lançamento da campanha que vai até fevereiro de 2022, 18 comunidades nas localidades norte do país já declararam o fim da prática de mutilação genital feminina. Um compromisso que expressa grande significado para o Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas à Saúde da Mulher e Criança, afirmou a presidente da organização, Marlia Tudjalokandé, em entrevista à Voz América.
É uma vitória enorme para o Comitê e para as organizações que trabalham e os que financiam também
estes tipos de ações.
Esta não é a primeira vez que ações de género têm lugar na Guiné-Bissau. No passado, muitas tabancas ou comunidades haviam declarado o fim da mutilação genital feminina. Mas, no final, voltaram às mesmas práticas, segundo o registro das organizações vocacionadas. E não obstante a manifesta resistência por parte de alguns membros influentes das comunidades, sobretudo rurais, a presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais na Faixa da Saúde da Mulher e Criança, acredita no respeito dos compromissos ora assumidos por parte dos responsáveis comunitários.
Não posso aqui afirmar que os compromissos desta vez serão respeitados a pé de letra, mas posso aqui garantir o constante seguimento da parte do comitê, as comunidades declaradas agora e a organização de ações pontuais nas mesmas como forma de acionar o sino de lembrete.
Por detrás dessa resistência há uma explicação, precisou por outro lado Marlia Tudialo Candé.
Na minha opinião, os aspectos socioculturais e religiosos influenciam muito a continuidade da prática da MGF no nosso país. Aliás, algumas pessoas resistentes à causa afirmam que o abandono da MGF é uma ideia ocidental, é uma ideia de branco que vai nos impor a sua cultura e nos obrigar a deixar de viver e a praticar as coisas como sempre fizemos. Ainda o fato de que a mulher não é exata, não é pura e não pode cumprir de uma forma cabal as suas obrigações religiosas continua a ser justificação para outras pessoas. Posso também, nesses dois pontos, acrescer um terceiro ponto, que é a ineficiência do nosso sistema judicial e a fraca aplicabilidade das leis existentes.
Nassima Kassama, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Em Angola, a UNITA, o principal partido da oposição, elegeu outra vez, no sábado, Adalberto Costa Júnior, presidente daquela formação política, a menos de um ano das eleições gerais de agosto de 2022. O Arandipa fala com analistas sobre o futuro da UNITA e os desafios que tem pela frente, nomeadamente ante os órgãos de justiça.
O Congresso foi precedido com um ambiente de alguma agitação e muita especulação. Ficou também marcado com atos de suspeição de alguns membros da Comissão Política, acusados de violarem os estatutos do partido, ao terem solicitado uma providência cautelar junto do Tribunal Constitucional para anular o conclave. Os militantes visados queixam-se de terem sido alvos de ameaças, calúnias e difamação e assédio públicos com relação a posições políticas por si tomadas em defesa da Constituição, da legalidade e dos estatutos da UNITA. No discurso de abertura, o presidente cessante da UNITA apelou à União e pediu aos congressistas para não abrirem fissuras nas linhas de defesa do Galo Negro, de forma a não afetar a coesão do partido. Isaías Samakuva disse que este congresso deve servir para controlar os ânimos e as emoções, para não se perder tudo o que se conquistou. O analista político Olívio Quilombo constata com alguma preocupação uma aparente influência externa muito forte contra o maior partido na oposição e aponta o facto do adversário da UNITA usar meios públicos para concretizar os seus objetivos.
A narrativa discursiva do Dr. Jair Samakuva foi interessante, porém, faltou algum condimento. Por exemplo, eu gostava de ouvir que ele se dirigisse também ao candidato, embora seja um discurso de início do Congresso. Talvez no final possa naturalmente olhar para isso, mas ele olhou muito para os congressistas, chamou a atenção aos congressistas da responsabilidade que têm com o momento político que o país, o partido vive. Há uma assunção de que, de facto, a anulação do Congresso é mesmo política, isso internamente, e, portanto, caberá agora ter responsabilidade e maturidade suficiente para contrapor esta situação. Ficou patente também no ar, e isto é uma preocupação para mim, que de facto há uma influência externa muito forte. E parece que, e o discurso trouxe naturalmente uma frase que é o adversário usa com toda a força meios públicos para a luta política. Portanto, há aqui uma assunção de que há de facto defesa externa. E o Dr. Samakuva deixou ainda no ar que é preciso saber identificar naturalmente os adversários. Portanto, a UNITA está passando um momento de muita pressão política e que é bastante pesado para um partido político que vai a eleições desde que se possam digamos, 8 meses.
Estão por trás, eventualmente, destas motivações dos militantes que interpuseram esta providência cautelar, não estarão no jogo daqueles que pretendem criar cada vez mais um desgaste interno da própria UNITA?
Olha, se a ideia for essa, eu acho que é uma má ideia. Quer dizer, a dinâmica política pressupõe que os congressos também queriam essas rupturas. Claro, aqueles que perderam têm que perceber que não perderam para o adversário, perderam para o seu próprio partido. E logo, internamente não há derrotas. Internamente há vitórias de listas do mesmo partido. Logo é, a lista que ganhou, engrossamos essa lista. O que eu posso dizer é que o Entrana está bem. Isto é um facto. Mas a UNITA também está no seu melhor. Agora, a missão do novo líder é tornar a UNITA melhor para poder capitalizar com este momento político que vem ali à frente.
A eleição de Adalberto Costa Júnior poderá ser um novo empecilho para o seu principal adversário político?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
E investe tudo no sentido de desgastá-lo do ponto de vista da sua imagem?
Eu acho que sim. Eu acho que se o Adalberto não valesse o que vale, não se iria investir o que está a investir até ao ponto de se ir a tão baixo nível para ridicularizar e desmobilizar um partido político.
Acho que os processos...
Tem muita pressão dessa pessoa. E mais, permita-me. A questão da frente patriótica é uma questão séria. E eu acho que começo a entender que teme-se mais a frente patriótica do que a UNITA como tal. A UNITA é parte da frente patriótica. A UNITA na frente patriótica capitaliza, ou seja, capitaliza mais e robustece essa frente. Eu acho que o MPLA mais teme essa frente. Portanto, desmobilizar essa frente é um dos maiores objetivos do MPLA. E começa por pressionar o líder que assumiu o compromisso da frente, pelo menos do ponto de vista do interesse, que são três forças, um projeto político e um partido político, no caso, a UNITA e o Bloco Democrático para já.
Para o analista Albino Paquisi, a UNITA vive um clima de muita pressão e questiona o facto de não terem sido tomadas medidas mais cedo para contrapor os militantes descontentes.
A minha expectativa é grande porque, de facto, o Congresso acontece sob, não digo discordâncias, mas, de facto, sobre uma pressão. A UNITA está sob pressão neste momento, me parece. Percebe-se nos seus membros, mas essencialmente porque a UNITA começou a tomar medidas que devia ter tomado já há algum tempo. Que é, manter alguns membros dentro da UNITA que estão discordantes com os estatutos da UNITA suspensos. A UNITA suspendeu há 3 dias ou 4 dias, suspendeu 8 membros e voltou a suspender mais 3.
Hoje, David Mendes, José Pedro Catium e o novo secretário provincial de Luanda.
E veja, Leda, que é gravíssimo quando está nessa suspensão uma figura como o Pedro Catium, que concorreu, portanto, ao cadrão máximo da UNITA em 2019, juntamente com o engenheiro, mais 3, e, portanto, me parece que a coisa não está exatamente como nós pensámos. Agora, há aqui uma questão que, na minha perspectiva, enquanto analista, me parece que fica clara. Porque enquanto pensávamos que os males vinham todos de fora, não é? Há uma perspectiva que nos diz que alguns males vêm de dentro. Ou seja, há uma discordância no interior da própria UNITA, e na verdade na conferência que houve há 2 ou 3 dias, quando o engenheiro Adalberto Costa Júnior nos convidou no Hotel Fórum, eu coloquei esta pergunta, que é uma pergunta interessante, que tem que ver com o facto de haver necessidade de internamente a UNITA se organizar, no sentido de fazer com que os militantes cumpram os estatutos, e havendo alguma questão que seja preciso discutir, discuta-se dentro do partido e não fora do partido, porque é isso que tem provocado muita confusão. Primeiro há a regra da subordinação da maioria, da minoria à maioria. Se alguma coisa não está, se alguns não estão de acordo dentro da UNITA, esta minoria deve estar de acordo com a maioria. Não é que seja obrigatoriamente, mas há ainda a possibilidade de dentro do próprio, digamos, do próprio partido UNITA, discutir-se essas questões em 2 ou 3 reuniões para, de facto, se sanar aquilo que constitui o ponto de desacordo. Mas a mim me parece estranho que muitos destes militantes, ao invés de fazerem isso dentro do partido, recorram para instituições fora do partido.
Albino Paquisi fala da existência de uma crise geracional no seio da UNITA, mas destaca o facto de Adalberto Costa Júnior apresentar uma outra perspectiva política e de abertura.
Há aqui um problema. Será que a UNITA internamente não consegue esbater a discussão total? Esse é um problema que nós não conseguimos responder, porque na última conferência, na reunião que houve no Sovismo, nós fomos convidados, enquanto analistas e fazedores de opinião, fomos convidados, mas não chegamos a entrar e a reunião foi à porta fechada. Esta pergunta também não saberei responder, talvez outra pessoa possa responder. Porque se os militantes recorrem permanentemente a instituições, como por exemplo o Tribunal Constitucional, e não internamente no partido, significa que talvez internamente não seja possível o diálogo, não é? Isto é uma possibilidade que a gente põe. Aqui há uma percepção clara, e penso que a UNITA terá percebido isso, e uma parte considerável dos membros da UNITA também terão percebido isso, que o Adalberto Costa Júnior faz diferença, ponto. Isto é um ponto que nós temos que aceitar, faz diferença, porque abre a UNITA para uma perspectiva diferente, uma espécie de nova UNITA. Cuidado que, eu por acaso estive a conversar com uma pessoa amiga nesta matéria, diz, e algumas pessoas tradicionalistas da UNITA sentem-se ultrapassadas. Não é? E então, ao mesmo tempo que Adalberto faz a abertura, deixa chateado algumas pessoas que são da UNITA de base. Esta crise geracional, mas que é uma crise importante, essencialmente porque, para todos os efeitos, Adalberto apresenta uma perspectiva diferente daquilo que é a própria UNITA. Agora, é evidente, Helena, vamos convir, e se nós quisermos fazer essa análise, naturalmente, sem grandes influências, perceberemos que Adalberto faz uma diferença grande e vai conseguir analisar porquê. Porque, efetivamente, o que a UNITA está a fazer agora em 2021, e a Leda acompanhou, todos nós acompanhamos, é conformar, portanto, a legalidade que é pedida pelo Tribunal Constitucional. Eu me parece muito claro que, uma vez que as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório, a UNITA fez bem em acatar aquilo que é a decisão do tribunal e agora, naturalmente, conformar, portanto, aquilo que é o pedido do tribunal. Na verdade, o que se quer, pelo menos nós, enquanto analistas, a nossa perspectiva é que haja a realização do Congresso. Depois, internamente, resolvem-se outras questões. Porque eu deixo-me dizer-lhe com muita clareza que me parece que há muito mais gente dentro da UNITA que não esteja de acordo com o rumo que está a tomar agora o partido. Me parece a mim, isso é uma perspectiva que me parece a mim, não poderá parecer àqueles que estão dentro da UNITA e que são militantes, não é o meu caso, não é? Mas, para todos os efeitos, o ambiente estará criado. Estará criado. Para lá de que temos a força policial para todos os efeitos, não correndo bem, está lá a polícia para efetivamente dirimir qualquer coisa que possa existir.
Entretanto, o jurista Almeida Sebastião considera que a eleição de Adalberto Costa Júnior é a principal atração do 13º Congresso da UNITA. Almeida Sebastião fala de algumas consequências que podem advir depois do Congresso.
O que eu acho e que o que é razoável é que a vida dos partidos políticos com assento parlamentar interessem à sociedade. Eu acho que é razoável, porque são os principais atores políticos e são eles que intervêm no processo de produção das leis e faz todo sentido que, pronto, que o que acontece internamente, principalmente ao MPLA e à UNITA, que são os maiores partidos, portanto, a situação e a oposição. O que se espera, e é o que deverá acontecer, é que o Congresso vai eleger Adalberto Costa Júnior, porque o Congresso, em princípio, a grande atração é justamente esta, é a eleição do presidente, né, que foi destituído no seguimento da deliberação do Constitucional, dando provimento a uma ação que foi instaurada por militantes da UNITA. Ora, o que mais releva neste momento, o que mais parece ser pertinente, é a questão das consequências da realização deste Congresso, não é? A instauração da providência que visa suspender ou evitar, adiar a realização do Congresso, caso venha a ter provimento, no final de todos estes processos, pode acontecer é uma nova anulação do Congresso da UNITA. E por consequência, da eleição do Presidente Adalberto, que vai ser formalizada agora neste Congresso. Estas é que são as questões. Portanto, o que deverá acontecer em breve, a gente já sabe. Vai ser realizado o Congresso da UNITA e vai se eleger o presidente Adalberto Costa Júnior, líder do partido. Depois disso, é provável que esta eleição venha a ser anulada novamente. Mas vamos aguardar o desenvolvimento dos processos ao nível do Tribunal Constitucional. Né? Tecnicamente, é o que se pode esperar. São as consequências que se podem extrair dos processos que estão a ocorrer, de modo que todos os tribunais superiores são tribunais políticos, em última instância. Okay? Portanto, isto parece-me que ser, consabido. Agora, se há ou não interferência do poder político nos tribunais, bem, são suspeitas que se levantam. Mas há um elemento que pode alimentar estas suspeitas. É o facto de o Tribunal Constitucional ser constituído por juízes que são designados pelos partidos com assento parlamentar. Isto é de lei. Quem tem mais assentos no Parlamento designa mais juízes para o Tribunal Constitucional. Ora, se o critério de designação é puramente técnico ou se leva em conta os antecedentes políticos do juiz que é indicado, isso é outra questão. Mas o que se espera de um tribunal superior, no caso constitucional, que é eminentemente político, porque julga questões de natureza muito relevantes para a política, para a vida política, temos que convir, sim, que estamos em presença de um tribunal político.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, Ana Guedes chega agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
As Nações Unidas alertaram em relatório divulgado hoje que 30% dos sudaneses vão precisar de ajuda humanitária em 2022, a taxa mais elevada numa década no país, um dos mais pobres do mundo. No total, 14,3 milhões dos 47,9 milhões de sudaneses e refugiados no Sudão, 57% dos quais mulheres e 55% crianças, precisarão de assistência humanitária. Mais 800 mil pessoas do que em 2021, acrescentou a ONU. A administração do presidente Joe Biden anunciará hoje uma estratégia anticorrupção destinada a combater duas grandes formas de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, transações imobiliárias e empresas de fachada. O governo pretende reforçar a regulamentação sobre transações imobiliárias para evitar que estas sejam utilizadas para lavar dinheiro ganho através do tráfico, desvio de fundos ou subornos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse aos repórteres na sexta-feira que tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que tornarão muito, muito difícil para a Rússia escalar a situação na sua fronteira com a Ucrânia, onde Moscou tem vindo a acumular tropas e equipamento há semanas. Biden, contudo, não deu pormenores sobre as mencionadas iniciativas. A África subsaariana é de longe a região do mundo mais afetada pela malária, com quase 95% de todos os casos e 96% das mortes registadas globalmente em 2020. O relatório anual realizado pela Organização Mundial de Saúde conclui que as perturbações provocadas pela pandemia da Covid-19 fizeram aumentar em 47 mil o número de mortes por malária no mundo, mas o pior cenário, que apontava para uma duplicação da mortalidade, não se concretizou.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 6 de dezembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num discurso no Instituto da Paz, em Washington, o enviado especial dos Estados Unidos para o Corno de África, Jeffrey Feltman, alertou que o conflito militar na Etiópia terá consequências desastrosas para a unidade, integridade territorial e estabilidade da Etiópia e também para as relações do país com os Estados Unidos e a comunidade internacional se a guerra continuar. Os Estados Unidos acreditam que as partes em conflito cometeram abusos gritantes dos direitos humanos e atrocidades, disse o embaixador Feltman. Tem havido relatórios confiáveis, documentados e persistentes de uma ampla gama de fontes sobre esses abusos e atrocidades. Pilhagem, deslocamentos, execuções, relatos de estupro e violência sexual como ferramenta de guerra com as Forças de Defesa Nacional da Etiópia, as Forças de Defesa da Eritreia, as Forças Especiais de Amhara e a Frente da Libertação do Povo do Tigray, todas implicados em algum grau, disse o embaixador. Desde julho, a Frente de Libertação do Povo Tigray alargou o conflito aos estados vizinhos. Os Estados Unidos continuam a pedir à frente que se retire de Afar e Amhara. Ao mesmo tempo, o governo da Etiópia começou a cortar a ajuda humanitária e o acesso comercial a Tigray, levando a região à beira da fome, confirmou o embaixador Feltman. Para atender às necessidades básicas da população de 7 milhões de pessoas no Tigray, A ONU esclareceu que pelo menos 2 mil caminhões de suprimentos são necessários por mês. Desde o início de julho, apenas 1 milhão e 100 mil caminhões no total entraram no Tigray, acrescentou o enviado especial dos Estados Unidos. Nenhum governo, continuou o embaixador Feltman, deve tomar medidas e promover práticas que resultem na fome em massa dos seus próprios cidadãos. Os Estados Unidos continuam a priorizar a entrega de assistência para salvar vidas a todos os etíopes e exortam a todas as partes no conflito a permitir o acesso humanitário total aos necessitados, incluindo o acesso a combustível, dinheiro e suprimentos. Os Estados Unidos também estão preparados para determinar novas sanções sob a ordem executiva que o presidente Joe Biden assinou em setembro contra aqueles que alimentam a crise e obstruem as operações humanitárias. As primeiras sanções foram anunciadas a 12 de novembro contra 6 indivíduos e entidades eritreus. E teremos como alvo todas as partes envolvidas, alertou o embaixador Feltman. Os Estados Unidos querem ver a estabilidade e a prosperidade restauradas para todo o país e que a Etiópia recupere a sua posição de líder regional e global. Tal resultado exige que os líderes da Etiópia baixem as suas armas e encontrem uma fórmula para uma coexistência pacífica. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America.